Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Tanta pergunta antes de começar a gravar, Deus me livre. Ora viva!
Então?
Eu ia dizer boa noite, mas já é quase boa madrugada.
Só quase bom dia.
Bom amanhã. Muito bem, então como estão suas excelências? Chegou-se a vossa alta com uma barrigada de prog metal? Se a Silva uma barrigada de parentalidade? Eu tenho uma barrigada de alergias, mas isso já é pronto. A sinal dos tempos, normal. Olhei, então, não há nada para falar a nível de futebol que interessa, não é? Futebol que interessa mesmo. Não sei, Bassal, houve alguma arquigoleada das nossas meninas que disputaram 722-0? O Vassal está. É voto de silêncio isto. Isto é voto de silêncio, porque ele tende a mudar o microfone, mesmo quando vamos começar a gravar. E depois, quando se apercebe que está muted, ou não muted, ou então não fala, lá se lixa, não, Bassal, não está.
Não,
está. Não. Então,
ele
pronto.
Parece,
então...
parece uma novela mexicana dobrado em brasileiro, caralho.
Mas em vazio, percebes? Não é nada.
Mas passou de tudo.
Está vivo, suas
senhoras. Alô?
Tu mudas sempre as configurações todas antes de começarmos a gravar.
Não,
é feita em off.
Já te disse que isto aqui é o teu novo programa faz-me mal.
Mas tens gremlins aí a funcionar e a dar-te cabo da máquina, ou cara? Não nos dizes de comer, meu. Ah, pá, ainda não é meia-noite, mas também já não falta muito.
Uhum. Qual era a pergunta que me tinhas feito?
Qual era?
Espera-me, lembro.
Tabuada dos nove.
Ah, é a barrigada do futebol feminino. Pá, ganharam 173-0, não sei, mas não.
Mas jogaram?
Não vi.
Nem sei se
jogaram. Sim, jogaram no domingo, acho eu.
Pronto.
Mas é pá, estava em recuperação, porque eu agora tenho 75 anos e ir e vir a Lisboa no mesmo dia é uma coisa chata.
Fala ali com o seu Paulo Silva, que ele diz-te já o que é ir e vir a Lisboa.
Eu sei.
Para isso ele chama-lhe terça-feira.
Já, yeah, mesmo.
Há pessoas com força e outras que são fraquinhas. Eu sou uma pessoa fraquinha.
Olha, mas vi hoje,
uh-huh.
Yes.
Num sítio qualquer, ou ontem, não sei, hoje é segunda, então deve ter sido hoje, uh-huh. O Leixões jogou com os Soalhães, aqueles dos 20 e não sei quantos.
Se acredito, e como é que ficou?
31-0.
É isso, também está equilibrado. Olha, eu no outro dia soube que o Benfica, a maior goleada é dos nossos amigos Lampiões, das nossas amigas Lampiões. I don't know who the fuck, 33, portanto, sure.
30, pera,
temos um objetivo, temos um segundo objetivo.
31, não, isto na segunda volta, esses gajos de leixo, essa malta de Matosinhos, os peixeiros de um cabral, não são ficar a rir, não pensem.
Ainda
não.
Assim...
As nossas meninas ganharam 3-2 ao Leixões, em casa de Leixões.
Ah, foi?
Pô, só não era, mas não... Ok.
Ainda assim, 31-0 na segunda mão, acho que o Vitor Bruno meteu 3 médios centro, que é para segurar bem o meio campo, no caso de evitar...
Claro.
Ora bem, então, como não há sinal
de
particular...
Eu estou aqui
a Gruitcha e Franca.
Franca é muito mau.
E Barlona. Não há uma Barlona.
Ai, ok. Sim.
Ora bem, portanto, eu tomei a liberdade de arranjar dois temas ou dois microtemas para a conversa.
Sim.
E um dos quais envolve o ChatGPT. Porquê? Porque me apeteceu. Foda-se.
Ok. Está
e então,
bom.
Eu fui ao senhor da OpenAI perguntar o que é que ele achava por bem criar na frente do ataque do Porto para termos uma escolha.
Uma mesa e duas cadeiras.
Uma escolha mais cientificamente determinada, para perceber o que é que a gente vai fazer e tal. E de maneira que eu vou-vos ler para ver se vocês concordam um bocadinho com isto. O gajo escolheu. O gajo escolheu sempre o Samu para ter na frente, e então, assumindo um esquema de 4-2-3-1, vá, com Varela e Nico no meio campo, digo eu, porque não, nem sequer coloquei essa questão, só ele já a dizer, joga com Costinha, e podia estar um bocado atualizado. Então o gajo sugere, para jogo direto e profundidade, o homem na frente é o Samu, o jogador de referência para aproveitar cruzamentos e bolas longas, e atrás dele, à esquerda, o Galeno, ao centro o PP e à direita o Borges.
Viste?
Okay? Isto é para jogo direto e de profundidade.
Mais rápido que isso não há.
Certo. Pronto. Para transições rápidas e contra-ataque, Samu na frente e o trio atrás dele seria Galeno à esquerda, Fábio Vieira ao meio e Dani Namaz à direita.
Melhorzinho.
O Namaz dá versatilidade e físico para pressionar e apoiar o ataque rápido. Ok? Pronto. E o Galeno dá explosão. Não sei se é dele ou se é do que ele faz com a bola, mas... Para posse e jogo técnico, temos o Samu na frente, que será um pivô fixo para segurar os centrais e finalizar as jogadas criadas pelo trio atrás dele. Uhum. E o trio atrás dele era o Jaime, à esquerda, o Fábio vira à direita e o PP no meio, que pode recuar para organizar e avançar no apoio direto ao Samu.
Epá, não.
E para terminar, para pressão intensa e ataque físico, que seria a minha escolha, o homem na frente, Samu, trio atrás dele, Galeno, Namazo ao centro e PP à direita.
Uhum.
Sure. E eu acho que o gajo finalmente pode ter acertado alguma coisa. Vocês que é que... como é que vocês consideram que o ChatGPT seria como treinador da equipa principal do Clube Porto?
A verdade é que o ChatGPT o que não faz... é ir a Manchester United jogar com a Manchester United.
A cidade
é Manchester United. Depois tens Manchester City.
Tens e Manchester...
Manchester Country.
Atlético de Manchester. Sport Comércio e Manchester.
Atlético.
Sport Comércio e Manchester.
Vai de Alpine, Manchester. O que não faria... era ir fazer jogos da Liga dos Campeões com o Costa. Era Costa? Era Costa que se chamava Moço. Era o Costa, isso não iria, portanto.
Ou no André Coelho. Ou
o Diego Reis a defesa direita.
Exatamente. E o Índia a defesa esquerda.
Quando tu dizes ao ChatGPT, olha, para jogar na profundidade, ele põe o Borges, certo? Que é um gajo que corre muito, é isso que ele
mas
sabe.
Mas acaba por ser interessante ver esta normalidade. Eu estou a dizer isto depois de ter visto, eu vi um bocadinho do jogo da seleção hoje, vi mais a segunda parte que a primeira. E o Martínez inventou fortíssimo, né? Houve ali uma altura em que o Nelson Semedo era o nosso ala esquerdo, o Cancelo estava a jogar algures em apoio à ala, mas a partir do meio. Havia ali uma mudança muito grande de esquemas. Deixa-me sempre a pensar, eu sou daqueles gajos que cresceram com o futebol inglês nos anos 90, né? e já nos anos 90 já era de um recorde técnico bastante fino comparado com os anos 70 e 80. mas aquela abordagem tática simplificada, de tu jogas por ali e corres, tu recebes a bola e tentas passar para o gajo que está a correr, e tu chutas à baliza. E isso, como é evidente, hoje em dia está em total desuso, porque as pessoas aprendem e as pessoas aprenderam a melhor maneira de contrariar esse tipo de facilidades. Mas eu acho que também chegámos a um ponto em que a complexidade tática se torna condicionante da tua capacidade.
Se calhar já vale a pena simplificar a coisa um bocadinho, não é? Se calhar já não... Eu vou-te contar em duas penadas. Vou aqui abordar a questão dos antibióticos. Parecendo que não tem muito a ver com isto, por causa
calma, do. Calma, deu-me aqui um efeito no pescoço.
É por causa da bactéria.
Chicote.
Certo. Mas é que nós temos um problema, enquanto espécie, que tem a ver com a resistência aos antibióticos. Desatamos aquilo que resulta, portanto, a gente usa como caraças, não é? Qualquer
isso.
Guerra, pum, mas uma carga de antibióticos cá de passar e passa. A maior parte das vezes, portanto, vamos ver a bactérias multirresistentes que agora resistem aos antibióticos e, portanto, batem-nos. Pronto, E estudos recentes, ou relativamente recentes, começam a lançar luz sobre um facto muito interessante, que é: passaram muitíssimos anos sobre os primeiros antibióticos, ok? Que caíram em desuso e vão sendo substituídos por gerações de antibióticos mais avançados, né, mais complexos. E eles começaram a descobrir que algumas bactérias multiresistentes não conheciam, não sabiam, não tinham informação sobre aqueles lá de trás.
Ou seja, bora lá. Não, mas é tipo Loudon misturado com brandy e o crack. E uma marreta.
Espera, então, mas, portanto, se perante essa tua tática complicadíssima, nós jogarmos com uma tática do Football Manager
99, 4-4-2 e siga.
É só uma seta, só tem uma direção, não dá para pôr um bocadinho para o lado, aquilo é ao foda-se, é só as retas. Se calhar funciona.
Tática ao foda-se, é muito boa a tática.
Mas ainda conseguimos.
Não, acho que não podemos simplificar tanto, mas descomplicar começa a ser importante.
Isso, descomplicar, exatamente. Aquele problema que nós levantamos, e acho que com alguma pertinência, do excesso de informação que os jogadores nas later seasons do Sérgio Conceição levavam para o campo.
Uhum.
E aquilo acabava por emparrar num processo que tinha de estar 100% oleado entre todos os jogadores e toda a gente tinha de fazer aqueles 3, 4 papéis e depois raramente funcionava em condições. Não sei se não temos se o Vítor também não está a entrar às vezes numa lógica.
Que tinha dado, que achava que tinha dado demasiada informação num dos jogos, acho que até mesmo foi na luz.
A questão é alguma coisa ele há de ter, não é? Ele está há não sei quantos anos que fez parte daquela equipa e era muito importante. Supostamente era o número 2, portanto, alguma coisa ele tem daquilo.
Sim, ou seja, é dele também, não é? Portanto, claro que é intrínseco, não é?
Mas o que é engraçado é que, se tu reparares, tu tens uma época de grande sucesso, e para mim, a época máter do Sérgio Conceição, que é a primeira,
em que métodos simples.
Não há nada mais simples, não é? Estes são os recursos, esta é a gestão eficaz destes recursos, bora lá, simples, não vamos complicar. Campeões. É isto.
Os únicos grandes problemas que tu tiveste nessa época, para lá talvez do excesso de uso de algumas peças fundamentais, quando não as tinhas, entravas em colapso.
E tinha pouca profundidade também.
Depois. Tinhas muito pouco e tinhas alguma dificuldade em conseguir atacar equipas muito, muito fechadas, que depois se viu no ano seguinte, para lá de toda aquela conundrum de Pep e Militão e por aí fora, mas tu tiveste progressivamente mais dificuldade em furar equipas que se punham em casulo e que não davam espaço, não davam profundidade. Não davam...
Como tu disseste, eles aprendem, não é?
Pois é isso, é isso. Eu não sei até
agora,
quanto
se calhar já vai, eles se calhar... Essas bactérias nojentas que nos fazem a vida negra e nos ganham e não sei o quê, agora se calhar já se esqueceram daquela cena um bocadinho mais simples. Não estou a dizer para voltarmos à bola longa para a Marega, não é? Não, não é nada disso. Mas estou de acordo se a conclusão a que tu ias chegar é: será que não está na hora de simplificar isto um bocado?
Era por aí, sim.
Eu acho que sim. Eu acho que está. Aliás, como disse na semana passada, o Vítor Bruno foi-se deixando encostar uma corda e agora não tem nada a perder. Portanto, acho que ele deve apostar naquilo em que, de facto, acredita. E eu espero que seja uma coisa para a frente, que nos vai continuar a fazer ganhar jogos, a maior parte dos jogos, e sem grandes concessões e sem complicar como ele tentou complicar na luz.
Pois, é um bocadinho por aí. É seguir aquele plano que tinha vindo a ser seguido sem esse tipo de excessos de complicações, que ele parece que absorve toda a entropia dos grandes jogos e aquilo abana-lhe um bocado a ideia e abana-lhe um bocadinho a maneira dele conseguir colocar a equipa em campo e mudar até a equipa em jogo. Mas isso também acho que ainda não temos dados suficientes para conseguir perceber a capacidade de pensar on the fly durante esses grandes jogos. Até agora tem corrido quase sempre mal nos jogos europeus e nos jogos de campeonato, mas early days, né? Ainda temos...
E a verdade, okay, é que isto, tu sabes que eu acredito muito no grande pensador Juvenal da Silva, que dizia que a estatística é a arte de torturar os números até eles dizerem o que tu queres.
Certo.
E, É verdade, mas vamos excluir a Noruega, não é? Que é um jogo francamente mau e que é o odd game disto.
Uhum.
E então, quais são os grandes jogos?
Duas Manchester? Vezes
o Sporting.
Manchester, Lazio, duas Manchester, Sporting Lazio, e Benfica.
Duas vezes o Sporting e Benfica. Portanto, duas vezes o Sporting, ganhaste uma, perdeste outra. Ganhaste, estavas a perder 3-0 à meia hora e viraste para 4-3. Épico,
hein? A que tu ganhaste foi futebol. Foi aquele jogo que se torna caótico e a partir daí tens gestão de emoções lá dentro.
Eu estou a falar, tu estavas a dizer, ah, agora isto tem corrido maioritariamente mal. Ok. Do Sporting ganhaste um e perdeste o outro. Depois perdeste na Luz, é um facto. Fazes uma reviravolta magnífica contra o Manchester United e deixas-te empatar no lance parvo no último segundo de jogo. Portanto, podes dizer aqui que há algum azar. E em Roma acontece a mesma coisa.
A mesma coisa.
Portanto, tu estás a uma unha negra de poder estar aqui a dizer, talvez demos a volta ao Sporting, virámos o Manchester United,
sim, mas
vamos empatar a Itália, perdemos ao Volado e na Luz, pronto, foi isto. E isso também seria muito simplista, não é?
Quase tão simplista isso,
como dizer, os grandes jogos são todos uma merda, não temos a mínima hipótese. Pá.
Sim, mas dizermos que empatamos com o United no Dragão depois de darmos uma reviravolta, exclui os 20 minutos em que tu te encolheste sem necessidade de jogar com um jogador a mais.
É verdade.
Lázio, do pouco que eu vi, ou da segunda parte, do pouco da segunda parte que vi, há ali um abdicar de pegar no jogo e ir, estouro de gnus, ainda com um bocadinho mais pensantes, mas com bola e com construção, em que tu começaste a abdicar um bocadinho. Eles também cresceram um bocado, mas tu próprio pareceu-me que travaste ali um bocado as impedidas. Posso estar enganado. Posso estar enganado que eu não vi o jogo com atenção.
Foram mais eles que nós. Eu acho que em Itália nós quisemos disputá-lo até ao fim e ganhar. E quisemos ganhar. Se calhar. Isso ajudou-nos a ter aquele lance. Mas sim, não tem corrido. Aliás, sempre que apanhamos uma equipa fortemente estruturada, vá, vamos ser simpáticos com o United. a coisa tem sido... Todas são. As equipas que temos apagado são estruturadas. O Braga é, o Guimarães é. Mas depois há ali um diferencial de qualidade individual que nos tem permitido.
Aliás, se me permites, o Guimarães, este ano, foi até agora talvez o jogo mais bem conseguido, tanto a nível estrutural como a nível tático. Tu conseguiste encostá-los na primeira parte sem que eles conseguissem criar grande perigo. Tu também não criaste, mas conseguiste maniatá-los e conseguiste pará-los. Conseguiste gerir perfeitamente o jogo, entraste para a segunda parte, marcaste dois golos e ficaste bem.
Sim, eu acho que
Jogo difícil.
Um jogo muito difícil. O jogo mais divertido foi mesmo o Estoril, não é? Foi divertido, foi bom.
Não, desculpa, o jogo mais divertido foi o Sporting. O jogo mais divertido foi o Sporting.
Claro, obviamente.
Mas isso, tu estavas, ainda estavas a assar a carne, já não te lembras e pronto.
Sim.
Entrava.
Está muito caladinho, Sebastião. Diga-me lá o que é que o menino acha das simplificações e ou complexidades excessivas das táticas
do Jürgen. Acho honestamente que era um caminho e isso é um caminho que pode experimentar. O Vítor Bruno precisa de mudar alguma coisa? Por que não?
Mas precisa de mudar alguma coisa. Eu por acaso acho que não, eu acho que ele não tem que mudar grande coisa, ele tem que acreditar naquilo que faz.
Pá! Não resultou contra o Benfica. Eu sou partidário dele apostar na ideia que ele estava a ter. Honestamente.
Isso não é mudar.
Era.
Sim, ok.
Ele mudou contra o Benfica.
Não. O que eu quero dizer, estava aqui à procura da frase. O que eu quero dizer é o seguinte: ele mudar essa. Para mim, a ideia é simples. Eu acho que ele deve ter um sistema. Eu gosto do sistema que ele estava a implementar recentemente, e não adaptar totalmente e transformar o 11 e não sei o quê, o esquema consoante a equipa, se fica assustado, não sei o quê. Essas são aquelas coisas que eu acho honestamente que eu gostava de ver mudar. Gostava que ele mudasse nesse sentido, que se fosse afirmar com um estilo. Pronto.
E ao mesmo tempo que não se subalternize perante, perante outras equipas.
Porque no... saber o nome, saber que ah, é aquele jogador e o outro jogador e depois nós adaptamos para aquele jogador e para outro não sei o quê.
Mas isso vai haver sempre. Isso vai haver sempre. Há nuances, as equipas funcionam de maneira diferente, há equipas que têm abordagens diferentes.
Mas tu, não podes ele não está a falar em nuance, ele está a falar
é isso.
Transformação eu total. Eu faz sentido. Para mim.
Eu acho que nós temos de... Ele tem de ter injetar alguma arrogância positiva nesta gente. E no modelo dele, e na maneira como ele... Como, na abordagem que ele quer ter para com os jogos. E lá está. As únicas falhas que tem tido, ou os únicos jogos não conseguidos, e derrotas, e perdas de pontos, têm sido contra equipas pá, de campeonatos um bocadinho superiores. Tanto mentalmente, o United pode ser uma equipa pá, em frangalhos e com um treinador à beirinha de ser despedido. Mas é uma equipa que joga na Primeira Liga inglesa, portanto, é uma equipa que está habituada a este tipo de ritmos, a este tipo de combates em que ganha ou perde jogos em 93.
Isto é tudo da minha fraca memória. Atenção, vale o que vale.
Sim.
Mas, contra o United, nós começamos a perder largamente e recuperamos. E tivemos,
Dois anos. E tivemos
a recuperar contra o United. Seja, concordo contigo, seja treinado pelo... já não me lembro do nome do homem.
Ten Hag.
Pronto, o Ten Hag. Quer por quem seja, nós conseguimos. Lá está, é a tal história de... No final, cagaçámos-nos um bocado, penso eu. Acho que toda a gente no estádio em casa pensou a mesma coisa, não é? É tal... Eu acho que é tal experiência tarimba que não existe. E que só se adquire com o tempo e com a experiência.
Ah, sim, mas ao nosso nível temos de subir, não é?
Em relação ao Benfica, foi uma debacle total que eu não consigo nem sequer perceber muito bem, porque acho que foi o jogo menos.
Eu ainda não vi o jogo.
Para mim, foi o jogo menos conseguido do Vítor Bruno, period.
Eu ainda não consegui ver o jogo.
Eu nem tenho ponta para onde se lhe pegue. Em relação ao Sporting, pá, nós quando empatamos, quando perdemos com o Sporting foi por infelicidade, porque nós estávamos pelo menos a conseguir equilibrar o jogo.
Não foi infelicidade, nós perdemos bem. Não...
Qual? Em Alvalade? Ai, perdemos bem.
Perdemos bem. Não ter sido este resultado, francamente, melhor.
Em Alvalade acho que perdemos bem, sinceramente. Nada a dizer, eles eram uma equipa completamente mais rotinada. Tivemos algum azar, sim, na maneira como eles marcaram o golo. Primeiro gol.
Sim, mas isso tem sempre.
Opa,
tem
mas isso acontece.
Tem sempre um bocado de azar. Digamos, que...
Em qualquer jogo. A bola não bate na poste.
O Fábio Vieira meteu a bola na barreta e tinha passado para a frente, não é?
Mas isso acontece. O que é certo é que eles fizeram muito mais por isso e mostraram ao longo do jogo que era uma equipa mais rotinada, mais equipa. Tinham melhores jogadores a jogar melhor. Durante aquele jogo, há jogos que podem não acontecer. E espero eu que agora o João Pereira seja o arauto da desgraça do Sporting. Aquela merda
que mais para baixo. Houve uma altura em que o Silva falava dos danoninhos, não é? E houve uma altura deste ano em que eu acho que os grandes jogos tiveram a danoninhos. O jogo com o Benfica, não. O jogo com o Benfica foi mesmo um estouro. Para mim foi um estouro muito grande. Ele tem que repensar essa transformação radical, coisa. Porque não...
Mas eu também não entendo muito bem. Qual a transformação radical? Ele já tem jogado assim uma série de vezes. Aliás, durante uma parte da época,
okay.
Mais Vasco de Sousa, menos Eustáquio, andava toda a gente a dizer que ele tinha descoberto que o Nico era um grande 10. Embora eu nunca tenha concordado com isso.
Epá, mas não foi assim.
Que?
Eu não acho que o Porto tenha jogado, mesmo com... Podia ser o mesmo 11, podia ser um 11 perfeitamente válido.
Ah,
não é essa a questão.
De acordo.
Nós jogamos muito mal.
Isso é verdade.
Muito acagaçados, muito perdidos, muito tudo. E
admitamos.
Não fizemos rigorosamente nada.
E nós não estamos habituados a isto. Ainda dói um bocadinho mais pela falta de histórico de apanhar daquela gente. Não é? É verdade. Não, não querendo ser...
Tempo, também acho engraçado que... já, a historial das goleadas que nós já demos aos nossos amigos... Fica um bocado a ver.
Filho, mas está do outro lado, dói mais, percebes?
Sim, claro. Prato. E vamos outras goleadas com outras equipas.
Acho que a manifestação da inoperância foi o que deu mais. Foi o... Vocês até podem dizer, mas nós rasgamos.
É isso que eu estou a tentar dizer. É isso que eu estou a tentar dizer. Essa para mim foi a parte mais chocante. Foi, nós não temos feito rigorosamente nada. Foda-se. Chegás ao fim de um jogo. Um Benfica-Porto, ou um Porto-Benfica, admite-se com ei, que escandaleira, porque isto foi um gabanço, porque foi um cão inclinado, não sei do quê, porque isto não sei quantas, e aquele golo foi preciso de falta, e o caralho, mas, pá, não, tipo, olha, foi isto, podia ter sido muito mais, e o Diogo ainda nos chafou uma, duas ou três, e, pá, nós não fizemos rigorosamente nada. Isso aí é a parte que me chateia, que me dói, isso é que tem que ser mudado, esse tipo de atitude.
E vamos esperar que a partir de agora as coisas sejam, ou voltem pelo menos a ter um modelo base apostado em que
tem. Não, no meu parco entender, que é muito parco, nós começamos o ano de uma forma boa. Eu gostava da forma como nós estávamos a jogar. E acho que estávamos a recuperar agora com a volta do Namazo a esse estilo de
posse. O Namazo não estava a jogar na mesma posição, não é? Nem perto, estava a jogar. Nem perto.
Ah, mas tinha, mas o perto, facto de estar no campo ajudava a controlar, porque, por exemplo, a última vez em que jogou o Jaime, a 10, havia uma Austrália entre o.
Certo.
O início.
Também concordo.
O início do meio-campo e o fim.
Mas vai haver momentos de forma e vai haver momentos diferentes e de momentos físicos, de lesões, e portanto, nós vamos ter de conseguir rentabilizar alguns dos jogadores que temos em campo. E um Jaime ou um Borges nunca podem estar de partes para meter uma equipa.
Não, mas pode gastar não, não, dinheiro. Não tem a ver com a forma como é que ele estava estruturado, visto? Tá? E o Namaz ajuda a colar as peças.
Eu sou-te muito sincero. Os últimos jogos que vi antes do Alásio e do Benfica, que não acompanhei 100%, como vocês sabem, estava-me a agradar a forma da equipa jogar. E é isso que eu espero que volte. É isso que eu espero que volte no domingo, já em Moreira, e espero que volte a seguir contra o Anderlecht, bem? E depois com o Casa Pia e por aí fora.
O bom do campeonato que nós temos que ganhar e que estamos a perder largamente, que é o dos grandes, né? Já falamos aqui sobre isso, sobre o desnível competitivo da Primeira Liga neste ano, e como nós temos a obrigação de ganhar tudo que não seja grande, né? Dá-nos pelo menos a folga.
Dar-nos-á, calma. Que tens de ganhar na mesma.
Ainda diz, não é isso, dá-nos a folga de tempo
para amadurecer,
não é? Para a segunda volta, tirando taça da careca, à segunda volta, para podermos chegar lá já diferentezinhos, né? Ou eles chegarem cá já diferentezinhos.
Opa, eles ainda vão ter de jogar entre eles também, portanto, né?
Eles
também
mas é que eles ainda têm um campeonato, é isso que eu ia dizer, eles ainda têm um campeonato entre eles, né?
São
seis pontos. Benfica, ou Benfica recebe Sporting, não
ao
sei.
Todo são seis pontos, não é? Pronto.
Mas, e o Braga?
E deixa ver o que é que acontece em janeiro, como é que ficam as equipas em janeiro.
Isso é, certo, se nós saímos reforçados.
Não somos nós, são os outros, todos. Nos outros anos podiam ficar piores, este ano eu duvido, acho que não podem. Só podem melhorar. Isso pode dar uma segunda volta completamente diferente do que aconteceu na primeira. Temos que esperar para ver. Agora sim, o facto é que dois deles nós já fomos lá. Agora vamos ter que os receber. Agora, a verdade é que o fosso que vimos nos dois jogos que disputámos contra eles era mais ou menos grande. Indiferente. Era mais ou menos indiferente ser em casa ou não.
Mas isso é assustador. Neste momento isso é assustador. Isso é que me custa um bocadinho. Bem, passando só para outro temazinho também, para não enjoar, é mais uma questão quase pessoal. Vocês alguma vez imaginam que... Já falámos sobre isto algumas vezes e eu já vos contei também a minha evolução a nível de apoio nacional e de fervor nacional em relação à seleção. Eu dou por mim a ver... Eu disse-vos, eu descobri que havia jogo no Dragão na sexta-feira durante o jogo. Vi a malta entrar para o campo, olhei e disse, o jogo é no Dragão, eu não fazia isso. Nem sabia que o jogo ia ser no meu estádio, nem me tinha apercebido disso. E portanto, dou por mim a ver a seleção com se calhar até com mais pica, porque não estou a sofrer tanto e não me sinto a sofrer tanto. Sinto-me a ver o jogo com muito mais leveza. Vocês imaginam que isto pode reverter a minha maneira de ver o jogo? A vossa, assumo que seja parecida. O Vassalo sei que é bastante mais desligado da seleção há muitos anos. O Silva, dependendo se está a decorar a CAN neste momento ou não.
Isto
reverte-se. Isto reverte-se com a idade. Reverte-se à medida que vamos
envelhecendo. É uma boa maneira de
prevejam.
É uma boa maneira de te explicar, que é eu gostava que a nossa seleção jogasse a CAN. Porque
what?
Pois, porque eu vejo aquela competição por prazer, não é?
Yeah.
E vejo os pouquíssimos. Nós jogámos hoje, não foi? E demos 5 a Polónia, coisa
assim. Ah, foi. Okay.
Hoje empatámos com a Croácia 1-1. Pronto, tínhamos ganho 5 à Polónia, sim.
Vi alguns golos.
4, 5? 5, sim.
Do jogo contra a Polónia e fogo, acho que a segunda parte eu estava a jantar e vi espaçadamente a segunda parte e acho que foi bom. É isso, é como tu dizes, eu não faço questão de ver jogos da seleção, exceto se estivermos em fases finais, e isto porque antes eu vi as qualificações porque era tudo o que nós tínhamos para ver. A gente não se qualificava, não é?
Exato.
Ouvi os jogos das qualificações, que ai, será que vamos ganhar, não sei o quê.
Ganhar 4 a 0 e os outros sendo perder e tem de entrar uma galinha em campo.
Ou não vias nada. Agora, como estamos lá sempre, as fases finais, eu gosto de ver. Agora, eu não consigo fazer nenhuma previsão em relação ao teu estado. Porque eu não
só
consigo...
Só antibióticos.
Não vai lá, porque eu não consigo relacionar-me com esse sentimento. Eu nunca vi a seleção com fervor apaixonado. Eu nunca sofri. Eu nunca quis que a seleção perdesse. Eu sempre torço para que ganhe.
Concordo. Sim.
Gosto de ver, gosto que ganhe, primeiro, e eu vejo os jogos ou não. Fases finais, obviamente, vejo e festejo porque ganhamos, mas nem mesmo aí, nem o facto de termos sido campeão. E eu já sei que é porque os tripeiros são tudo, não sei se é, se não é, mas eu nem nasci aqui, portanto, se calhar é por aí. Portugal ter sido campeão da Europa não se compara em termos de emoção a termos ganho a Liga Europa. Portanto, nem vou falar de 1987 e da Taça dos Campeões.
Uhum.
Não chega nem lá perto. É tipo... pá, olha, o Hóquei Patins foi campeão europeu. Bom, Portugal ser campeão europeu deve estar mais ou menos nesse nível. Ou seja, é uma coisa agradável. É bom, eu fico contente. Sim. Agora, é um marco na tua vida, aquele gol do Éder? Não. Não, o calcanhar do Madjer é. E não há nada a fazer. Portanto, se for por mim, eu acho que Nunca mais passarás daí, até porque aí mesmo que estás bem. Agora isto, vou sofrer porque a seleção, mas somos alguns malucos nacionalistas.
Não, pá, eu era, cresci assim e
certo,
não me envergonho, como assim. É evidente. Claro, não me envergonho, mas não tenho a trajetória descendente.
Quanto muito seria eu a ter que me envergonhar, porque este fervor da pátria e da. Eu fico contente. Eu fico contente. Não é comparável, não é? Não é comparável. Isto é uma bonita amizade de alguém que eu muito prezo, mas não é a minha paixão. Eu não quero ir para a cama com a seleção, eu quero ir para a cama com o Porto. Nunca me masturbei a pensar, agora a seleção vai ser. E já me masturbei bastantes vezes a pensar, o Porto vai ser campeão europeu outra vez. Com cara com as cortinas todas cagadas.
Vassalo, podes fazer imagens já não sei se estás pronto para isso. Diz-me tu, JB, como é que é?
Epá, eu não tenho nenhuma anti-seleção. Eu gosto que a seleção ganhe, gosto que ganhe todas as competições em que está. Não me identifico.
Mas sempre foste desligado emocionalmente,
sim.
Menos é a ideia que eu tenho.
Sempre, desde sempre. Não tenho identificação com a seleção. Não tenho.
Mas também deixa-me dizer-te uma coisa, acho muito estúpido. Essas cheias, o Ronaldo é uma merda, porque este pequeno portuguesismo, não é? De, é tudo mau, só desde que seja Tuga já é mau. Epá, isso é muito estúpido também.
Mas não foi isso que eu disse. De todo mundo.
Ele está a falar de ti.
Pronto, mas...
Esqueça, serviu-te.
Não. A questão da seleção para mim é simples. São intervalos daquilo que eu gosto de ver. Eu gosto de ver Porto e para mim está 15 dias, são tempo, foda-se, 15 dias sem futebol. É assim que eu interpreto, sempre. E pode jogar a seleção que jogar, para mim é daquelas coisas. É como o meu pai via muitos jogos de snooker. E eu passava lá na frente da sala e dizia, olha, o que é que estava? Ah, está dando snooker. Acabava a olhar assim, ah, isto como é que se faz? Ah, é assim, porque por razões de morfológicas eu nunca pude jogar snooker na vida. Então isto é giro, e depois dava-me tipo 3 segundos de interesse e passado é igual. Eu mas com a seleção, ah, então a jogar e tal, fico a olhar e tal, ah, boa golo. Mas se me disser assim, é pá, emocionaste com alguma coisa? Não, de todo, não consigo nem sequer entusiasmar-me a um nível. Sequer de um Porto Nacional. Estás a perceber? O Porto Nacional leva-me muito. Nem sequer um nível do futebol feminino. Pronto, só para...
Já levamos 4 do Nacional em casa. E disso ninguém fala.
Eu ri-me. Eu já me ria na bancada nesse dia.
Exatamente.
Mas gostava de
deixar aqui
Gostava de deixar aqui marcado o teu fascínio com pau e bolas quando vês na televisão. É sempre
isso. Exato, é isso. É, isso é que é a parte...
Quando isso acontece, é uma coisa que a pessoa deve...
Não, pronto. Mas, nesse sentido, não. Até porque não sou anti, não quero ver, ponho cruz. Não. Está a dar, estou a ver, estou a olhar. Bicho. Mas se tiver a dar alguma coisa mais de interessante, ou se eu quiser, se eu vir um vídeo no YouTube de uma entrevista do Rick Villar, eu vou ver uma entrevista do Rick Villar e cago na seleção.
Do quem é? Tu fazes name dropping constantemente de gajos que nunca ninguém ouviu falar, nem os
próprios. É um gajo que eu via na televisão.
Mas é um jogador de snooker.
É um musicólogo muito bom que tem feito grandes entrevistas recentemente nos últimos anos a tudo o que é importante. Para mim, no mundo da música.
E para o Rick Rubin?
Já entrevistou o Rick Rubin, sim.
Pronto, ok.
Para a semana, por exemplo, ao Dave Gilmour.
Mas Rick Rubin, eu consigo fazer name dropping. Desse caralho não consigo. Portanto, tu és estúpido e eu sou uma pessoa culta. Percebes?
Exatamente. É assim que funciona. Graças a Deus. Não sabes quem é o David Gilmour?
O David okay. Gilmour
Ele se conhece
é
já.
É aquele capaz que tenta tocar as músicas do Waters, mas não te sai assim muito bem, não
é? É isso. Oh, pronto. Shots fired.
Exatamente. Tens toda a razão, Paulo Silva. Tens toda a razão.
Shots fired.
É exatamente isso. Exatamente.
Muito bem. Não continuo nada. Vamos à nossa vida. Que já,
ah, bora lá.
Já aplicámos o ponto.
Com esta pérola de saber...
Não, hoje tem de ser...
Com amizade.
Hoje tem de ser light, que temos jogo no domingo e isto... O domingo é que volta à bola. Domingo é que volta à bola. Ah, já agora, então? Calma.
Por exemplo...
Temos jogo no domingo?
Moreirense-Porto, maior na minha escala do que então, Croácia-Portugal.
Então, na tua escala, avança aí o 11 para um jogo da Taça de Portugal contra o Moreirense.
Eu punha o 11... Ora bem.
Taça de Portugal. Taça.
Epá, Taça de Portugal para mim é uma competição interessante, não é a Taça da Carica. Eu caguei na Taça da Carica, na Taça de Portugal, não. O Cláudio Ramos na baliza, porque acho que merece jogar as taças.
Este ano a Taça da Carica tem um peso bastante diferente.
Então, prémios?
Do que devia ter. Hã?
Prémio?
Que sentido?
Não, 4-1 na Luz, 2-0 em Alvalade.
Ah, está bem.
Ah, ok. Em termos de jogo, certo.
Pode ajudar o resto da época.
Ele tem razão no jogo isolado. Eu estou a falar da competição, mas tu tens razão.
Claro, sim.
Ao jogo, sim, com 100% de acordo contigo. Meio campo, eu gostava que fosse... A defesa era a defesa, normal. O meio campo, eu gostava que fosse... Pai, eu gostava que o Varela...
Peraí, para lá, devagarinho. Cláudio Ramos, Martinho...
Cláudio Ramos, Martinho, Moura... Neuen, Jaló, Moura... Varela, ponho um ponto de interrogação no Varela. Varela hoje está aqui, um dos dois, o Nico e o Namazo. Depois, o PP, o Samu e o Fábio.
PP, Samu e Fábio. PP à esquerda?
PP à esquerda, sempre. PP à esquerda, sempre. Very PP well. À esquerda, sempre.
Eu só mudava aí uma ou duas coisinhas, porque acho que precisamos dar alguma rotação ao
meio. Mas deixa-me só dar uma explicaçãozinha breve, porque eu acho que este deve ser o 11 de jogar e de se repetir, até criar rotinas, até pá, solidificar tipo estrutura de cimento e depois pá, troca-se. Mas aí eu acho que isto é por sistema, percebes? Por base.
Dou comigo a concordar em grande parte contigo, sinceramente. A equipa precisa rodar e precisa jogar e eu cada vez sou menos fã do vamos poupar a gente em jogos da taça ou vamos poupar a gente só a focar no resto de jogos do campeonato. Esta equipa está... Não, são duas semanas paradas. A equipa precisa de começar a carburar. Não sei até que ponto é que alguns daqueles gajos podem vir um bocadinho mais desgastados das seleções, uns fazem viagens, o Pérez foi para a Argentina, não sei. Não sei até que ponto é que não podemos ter aí uma ou duas peças diferentes. O jogo contra o Moreira, já jogámos contra eles este ano, e foi no Dragão, não foi?
Não.
Foi lá?
Não foi no estádio de Aveiro, foi em Aveiro, não foi?
Foi Taça da Liga. Foi Taça da Liga, tens razão.
Foi em Aveiro, não foi? Foi em Aveiro.
Sim, foi um jogo uneventual, bem controlado, sem grande história. Mas não sei até que ponto é que não podemos rodar uma ou duas peças só por desgaste. O Samu não deve ter jogado, acho eu, pelo menos ele estava ao banco.
Jogou um bocadinho, no fim.
Pronto, mas
20 minutos, assim, uma coisa.
Toda a malta da frente não calçou. Fábio não calçou, o PP não calçou.
Sim.
Namazo também não, infelizmente. Ele agora vai jogar por Camarões, eventualmente. Né?
É, parece que está à espera de um papel. Qual papel? Ninguém sabe do papel.
Certo. As únicas pessoas que jogaram em condições provavelmente terão sido os centrais. O Jaló fez metade do jogo hoje. O Pérez, não sei se chegou a jogar pela Argentina também. Mas concordo contigo. Acho que temos de voltar a uma equipa base, Cláudio na baliza, e o resto é mais ou menos pelo tudo. Uhum. Pela.
Eu confesso que estou um bocadinho farto do Fábio. Não está a correr bem naquele lugar. Contra o Estoril ele tinha dado sinais de melhoria. E isto apesar de contra o Benfica ele ter sido o único que conseguiu criar alguma coisa com aquele lance, mas falta ali qualquer coisa. Eu não sei se esta paragem das seleções pode ter ajudado a resolver isso, mas eu já passaram mais de 10 jogos, portanto acho que já posso dizer, eu sinto muita falta do Francisco naquele flanco, muita. Mas não vamos ter, não é? Porque...
Não tens, é isso que eu ia dizer, não tens o Francisco.
Não tenho, não vou ter e ninguém lá chega perto sequer. Portanto, aquele extremo assimétrico que o Vítor Bruno tanto gosta, sim, mas com uma rotação diferente. Eu acho que o Fábio tem que subir a rotação. Mas, de resto, não tenho nada contra isso que tu dizes. Não houve tanta gente assim... com muitos minutos na seleção e desse 11 base, tirando os centrais, ninguém calçou.
O Martim não jogou no sub-21?
Não foi convocado, ninguém foi convocado porque não? Eles não sabem se podem levá-los para a fase final do.
O Rui Ramos deu a explicação.
Por causa da taça, não é? Por causa
pois,
da taça
do Campeonato do Mundo. Do Campeonato do Mundo de Clubes, sim.
Portanto, nem Martim, nem Vasco, nem Mora, não foi ninguém.
Então. Aportemos na equipa base.
E têm que jogar porque dia 28 temos um jogo muito importante.
Achas que trocando o Fábio e o Namazo de um lugar que era uma boa ideia, ou, por exemplo? Quem é que tu pões na direita?
É o que vocês têm dito. É, acho que eles precisam de muitos minutos juntos, que é para a coisa poder começar a fluir e cada um deles aparecer onde tiver a dar mais jeito, que apareça na altura e que possam trocar frequentemente. O que acontece com o Namaz é que ele prioritariamente até está a cair na esquerda. Ficamos com um flanco esquerdo muito forte. Ele até está a cair mais na esquerda do que, sim, sim, na direita. Mas acho que sim, que pode permutar perfeitamente, assim como pode fazê-lo com o Ivan Raim, com qualquer jogador que joga daquele lado, porque ele tem essa capacidade. De base, de partida, podemos trocar. Não, o Fábio combina muito bem com o Martim, isto é importante para desbloquear o jogo, não, mas não vai combinar assim tão bem, não é? São jogadores diferentes e o Fábio não vai ajudar naquela pressão central da mesma maneira que o Namazo faz. E se o Namazo for lá para fazer, depois vai destapar e o Martim vai ficar sozinho e nós não temos ajuda no blá 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 blá. 4-1.
Em janeiro temos extremo direito de linha.
Nós temos.
Linha
nós
não, temos ele quer é para dentro. Ele quer um extremo direito e joga para a esquerda.
Nós queríamos era o PP do outro lado também. Uhum, pudesse fazer os dois lados. Isso. Mas a questão é: nós temos um extremo de linha, que é o Borges mesmo, e para os minutos em que nós vamos precisar de alguém que faça esse papel, ele vai chegar, uma vez que não vamos ter Chico. Se tivéssemos Chico, ele era titular, ponto final.
Sim, de acordo.
Concordo.
Mas também era titular em qualquer equipa do Campeonato Nacional.
Sim, de acordo.
Menos no Feirense, talvez.
No Feirense era difícil. No Feirense era difícil, mas também não estamos aqui e não vamos já agora pensar assim tão alto.
Muito bem, meninos.
Sonhos de que um dia chegarão.
Um belo resto de semana para Suas Excelências. Boa viagem para quem precisar de viagem. Boa ressaca para quem continuar a precisar de ressaca.
Oh, yeah.
E domingo voltamos a ver futebol em condições.
Não, mal posso esperar.
Isso.
Beijinho.
Tchau, tchau.